O valor do estudo da Bíblia. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é como um tesouro que contém tudo quanto é essencial para aperfeiçoar o homem de Deus. Nós não apreciamos a Bíblia como deveríamos. Não estimamos devidamente as riquezas que encerra, nem nos damos conta da grande necessidade que temos de examinar as Escrituras por nós mesmos. Os homens negligenciam o estudo da palavra de Deus para ir após interesses mundanos ou entregar-se aos prazeres da época. Algum assunto insignificante torna-se uma escusa para a ignorância acerca das Escrituras dadas por inspiração divina. Seria melhor rejeitar, porém, qualquer coisa de caráter terrenal em vez deste importantíssimo estudo, que nos tornará sábios para a vida eterna. Dói-me o coração quando vejo homens, até mesmo aqueles que professam esperar a vinda de Cristo, dedicando seu tempo e talentos à circulação de livros que não contêm nada acerca das verdades especiais para nosso tempo, livros de contos, de biografias e de teorias e especulações humanas. O mundo está cheio de tais livros, podem ser obtidos em qualquer parte, será que os seguidores de Cristo podem ocupar-se, porém, num trabalho tão fútil quando há em toda parte clamorosa necessidade da verdade de Deus? Não temos o encargo de propagar esses livros. Há milhares que podem fazê-lo, pois ainda não têm conhecimento de algo melhor. Temos uma missão definida, e não devemos abandoná-la por questões secundárias, empregando homens e recursos a fim de chamar a atenção das pessoas para livros que não têm relação com a verdade presente. Orais em favor do avanço da verdade? Trabalhai então neste sentido e demonstrai que vossas orações procedem de corações sinceros e fervorosos. Deus não opera milagres onde providenciou os meios pelos quais poderá ser realizada a obra. Empregai vosso tempo e talentos em seu serviço, e ele não deixará de cooperar com vossos esforços. Se o agricultor deixa de arar e semear, Deus não operará um milagre para anular as consequências de sua negligência. O tempo da colheita encontra o seu campo sem fruto, não há molhos a recolher ou grão a armazenar. Deus proveu a semente, o solo, o sol e a chuva, e se o agricultor houvesse empregado os meios à sua disposição, teria recebido segundo a semeadura e o trabalho por ele realizados. Existem grandes leis que governam o mundo natural, e as coisas espirituais são governadas por princípios igualmente positivos. É necessário empregar os meios para chegar a um fim e para obter os resultados desejados. Os que não fazem esforços decididos não estão trabalhando em harmonia com as leis de Deus. Não estão fazendo uso das provisões feitas pelo Pai Celestial, e só podem esperar minguadas retribuições. O Espírito Santo não obriga os homens a seguir determinada conduta. Somos agentes morais livres, e quando se nos há dado suficiente evidência quanto a nosso dever, compete-nos decidir a conduta a ser tomada. A vós que permaneceis em ociosa expectativa, esperando que Deus vialais algum milagre maravilhoso para iluminar o mundo em relação à verdade, desejo perguntar se haveis empregado os meios que Deus proveu para o avanço de sua causa. Vós que orais por luz e verdade celestiais, tendes estudado as Escrituras? Tendes desejado o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento? Vós vos submetestes ao mandato revelado? Farás e não farás, são requisitos claros, não há lugar para ociosidade na vida crista. Vós que lamentais vossa pobreza espiritual, procurais conhecer e fazer a vontade de Deus? Estais procurando entrar pela porta estreita? Há trabalho, fervoroso trabalho, que fazer para o Mestre. Os males condenados na palavra de Deus devem ser vencidos. Deveis batalhar individualmente contra o mundo, a carne e o diabo. A palavra de Deus é chamada a espada do Espírito, e deveis tornar-vos hábeis em seu manejo, a fim de abrir caminho através das hostes da oposição e das trevas. Apartai-vos das companhias prejudiciais. Calculai o preço de seguir a Jesus, e fazei-o com o decidido propósito de despojar-vos de toda a impureza da carne e do espírito. A vida eterna vale tudo o que possuís e sois, e Jesus disse: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que nada faz, esperando ser compelido por algum poder sobrenatural, continuará esperando imerso em letargia e trevas. Deus deu sua palavra. Ele fala a vossa alma em linguagem inconfundível. Não basta a palavra de sua boca para mostrar qual é o vosso dever e incentivar-vos a cumpri-lo? Os que humilde e devotamente examinam as Escrituras para conhecer e fazer a vontade de Deus, não ficarão em dúvidas quanto às suas obrigações para com Ele. Porque se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se quereis conhecer o mistério da piedade, deveis seguir a singela palavra da verdade, quer haja ou não sentimentos ou emoções. A obediência prestada deve provir de um sentimento de princípios, e deve-se seguir o que é correto em quaisquer circunstâncias. Este é o caráter escolhido por Deus para a salvação. A prova da genuinidade do cristão é dada na palavra de Deus. Disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eis aí as condições de acordo com as quais toda alma será escolhida para a vida eterna. Vossa obediência aos mandamentos de Deus evidenciará vosso direito a uma herança com os santos na luz. Deus escolheu certa excelência de caráter, e a todo aquele que, pela graça de Cristo, alcance a norma por ele requerida, será amplamente suprida a entrada no reino de glória. Todos os que querem alcançar esta norma de caráter terão de usar os meios que Deus proveu para este fim. Se quereis herdar o repouso que resta para os filhos de Deus, deveis tornar-vos colaboradores de Deus. Sois escolhidos para levar o jugo de Cristo, levar sua carga, carregar sua cruz. Deveis ser diligentes em confirmar a vossa vocação e eleição. Examinai as Escrituras e vereis que não é escolhido nenhum filho ou filha de Adão para ser salvo em desobediência à lei de Deus. O mundo invalida a lei de Deus, mas os cristãos são escolhidos para a santificação mediante obediência à verdade. São escolhidos para que levem a cruz se querem cingir a coroa. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E não há nada mais apropriado para vigorizar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma grandeza de entendimento, uma nobreza de caráter e uma firmeza de propósito que raramente se vêem neste tempos. Milhares de homens que ministram no púlpito carecem das qualidades essenciais da mente e do caráter, porque não se aplicam ao estudo das Escrituras. Satisfazem-se com um conhecimento superficial das verdades repletas de profunda significação, e preferem continuar assim, perdendo muito em todo sentido, em vez de buscar com diligência o tesouro escondido. A procura da verdade recompensará a cada passo ao que a busca, e cada descoberta lhe proporcionará campos mais ricos de investigação. Os homens são transformados de acordo com aquilo que contemplam. Se pensamentos e assuntos triviais ocupam a atenção, o homem será trivial. Se é tão negligente que não obtenha mais que uma compreensão superficial da verdade de Deus, não receberá as ricas bênçãos que o Senhor deseja conceder-lhe. É uma lei da mente que esta se contrai ou se dilata em proporção àquilo com que se familiariza. A menos que se ocupem vigorosa e persistentemente com a tarefa de examinar a verdade, as faculdades mentais certamente se contrairão, perdendo sua capacidade para compreender os profundos significados da palavra de Deus. A mente se expandirá se for usada para descobrir a relação entre os assuntos da Bíblia, comparando passagem com passagem e o espiritual com o espiritualismo e de além da superfície. Os mais ricos tesouros do pensamento acham-se à disposição do estudante hábil e diligente. Os que estão ensinando a mensagem mais solene que já foi dada ao mundo, devem disciplinar a mente para que compreenda seu significado. O tema da redenção suportará o estudo mais concentrado e sua profundidade não será jamais explorada completamente. Não há razão para temer que esgotareis este maravilhoso assunto. Bebei profundamente da fonte da salvação. E de vós mesmos a fonte para que sejais totalmente refrigerados, para que Jesus se torne em vós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só a verdade e a religião da Bíblia resistirão à prova do juízo. Não devemos deturpar a palavra de Deus para acomodá-la à nossa conveniência e interesses mundanos, mas perguntar sinceramente, que queres que eu faça? Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. E que preço? Não mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Quando o homem se perdeu, o Filho de Deus disse, eu o redimirei, eu serei seu fiador e substituto. Ele pôs de lado suas vestiduras reais, revestiu sua divindade com a humanidade, e desceu do trono real, para poder chegar até o fundo mesmo da miséria e tentação humana, levantar nossa natureza caída e possibilitar que sejamos vitoriosos, filhos de Deus, herdeiros do reino eterno. Permitiremos, então, que alguma consideração terrena nos desvie da senda da verdade? Não desafiaremos toda a doutrina e teoria, submetendo à prova da palavra de Deus? Não devemos permitir que nenhum argumento humano nos desvie de uma investigação cabal da verdade bíblica. As opiniões e os costumes dos homens não devem ser recebidos como se tivessem autoridade divina. Deus revelou em sua palavra em que consiste todo o dever do homem, e não devemos apartar-nos da grande norma de justiça. Ele enviou seu Filho unigênito para que fosse nosso exemplo, e nos convida a ouvi-lo e segui-lo. Não nos devemos deixar afastar da verdade segundo é em Jesus, porque grandes e professos bons homens colocam certas ideias acima das singelas declarações da palavra de Deus. A obra de Cristo é atrair homens do que é falso e espúrio para o que é verdadeiro e genuíno. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Não há perigo de cair em erro enquanto seguimos as pegadas da luz do mundo. Devemos fazer as obras de Cristo. Devemos colocar o coração e a alma em seu serviço, devemos examinar a palavra da vida e apresentá-la aos outros. Devemos ensinar as pessoas a compreender a importância de seus ensinos e o perigo de desviar-se de suas claras ordens. Os judeus foram induzidos em erro e levados à ruína, e rejeitaram o Senhor da glória porque ignoravam as Escrituras e o poder de Deus. Uma grande obra está diante de nós, a de levar os homens a fazer da palavra de Deus a regra de sua vida e a não transigir com as tradições e os costumes, mas andar em todos os mandamentos e estatutos do Senhor.